vidas e futuros. Esta é uma mensagem do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, divulgada por ocasião do 6 de fevereiro, dia em que o mundo reflete sobre a mutilação genital feminina. Há neste mundo 200 milhões de sobreviventes da mutilação genital feminina. O Fundo das Nações Unidas para a População diz que neste ano cerca de 4 milhões e 400 mil crianças poderão ser sujeitas a cortes genitais. Isso equivale a 12 mil casos a cada dia. Afinal, por que as meninas continuam a ser mutiladas? O que é feito para travar a prática que mutila o corpo, a alma e o futuro delas? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao programa África Agora aqui da Voz da América, comigo, Amêncio Miguel. Transmitimos a partir de Washington, D.C. e hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Para falar sobre a mutilação genital feminina, nossa convidada neste programa, dentro de instantes, será Mónica Ferro, chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Londres. Mas antes, vamos ver que em países como a Guiné-Bissau, Guiné, Quênia, Senegal, Egito, Etiópia, Uganda e Iêmen, entre outros, milhões de raparigas são submetidas à mutilação genital. Há países que já avançaram com uma legislação que bana a prática. Porém, os desafios continuam, como veremos nesta reportagem, publicada numa das nossas edições do programa Saúde em Foco, aqui na Voz da América. Vamos acompanhar.
Imani, nome fictício, ainda se lembra que quando foi cortada aos 10 anos de idade. Na época acreditava que a prática era a coisa certa a fazer e ela não tinha escolha.
Eu fui circuncidada quando tinha 10 anos e naquela época eu estava feliz, porque quando chega o mês de dezembro, as meninas que não são circuncidadas devem ser circuncidadas. Eu queria ser mulher, é como um rito de passagem muito importante para a nossa comunidade Kisi.
O corte é praticado por vários motivos. Algumas comunidades utilizam-no como rito de passagem. Alguns veem-no como uma forma de melhorar a higiene e a estética, a maturidade sexual, a capacidade de casar e a pertença social.
E agora que chegou a internet, queria me consolar de que vou conseguir ter uma boa vida sexual. Então fui na internet e li se é possível uma menina que foi circuncidada ter uma boa vida sexual. Estava apenas a ler e as coisas que eu lia estavam a afetar-me psicologicamente. Então comecei a sentir-me triste e senti que não sou uma mulher perfeita por causa da circuncisão.
A última pesquisa demográfica de saúde do Quênia, de 2022, mostrou que a prática de mutilação genital feminina diminuiu de 21% em 2014 para 15% em 2022. A prevalência foi maior entre as mulheres somalis, Samburu, Kisi e Maasai. No entanto, apesar desse sucesso, ainda existem muitas meninas que sofrem mutilação genital feminina em diferentes partes do país.
Se alguém te pedir a mão em casamento, na nossa cultura é que deve ser circuncisada primeiro para ser a esposa. Ninguém quer se casar com uma rapariga que não seja circuncisada. Encontrará mães que estão a circuncisar as suas filhas porque querem que elas se casem. Descobrirá que a pobreza é o que faz uma pessoa casar-se com uma rapariga. Para nós, casar com uma jovem e MGF andam juntos.
Jedida Lemaron, ativista anti-mutilação genital feminina e fundadora e diretora executiva da Malkia Initiative, diz que a mutilação genital feminina está enraizada na desigualdade do género e desequilíbrios de poder. Combatê-la requer mudanças nas normas culturais e sociais que aumentam o risco de danos às mulheres. Isto significa abordar todas as outras formas de violência e práticas nocivas, como o casamento infantil, bem como a violência física, sexual e psicológica que ocorre na família, instituições e comunidades.
O que anda katika jamii?
Primeiro, se for a qualquer comunidade no Quênia que pratica a mutilação e perguntar qual é o problema deles, eles não dirão MGF. Dirão que o problema é a água neste momento. Se você for a Cajiado, dirão que estamos com fome e outras coisas. Antes que falem sobre MGF, não podemos dizer que estamos a acabar com MGF se não olharmos para a pobreza. Podemos ter uma atividade geradora de renda que beneficiará a sociedade.
Em 2019, o ex-presidente Uhuru Kenyatta prometeu acabar com a mutilação genital feminina no Quênia até 2022. Esforços conjuntos executados pelo governo e outras partes interessadas avançaram na luta para acabar com a prática. A pandemia de Covid-19 retardou a implementação de programas de intervenção para acabar com a prática. No Quênia, as meninas são submetidas ao corte principalmente durante as férias escolares. Elas têm um longo período longe da escola e, portanto, percebem que têm tempo para se recuperar do procedimento sem escrutínio. Há um risco aumentado para as meninas durante os feriados prolongados.
Mutilação genital feminina, um desafio para a saúde global. Continuamos no Quênia, um dos países com alta prevalência da mutilação praticada em várias comunidades. Vamos ver agora aquilo que é a resposta. Os médicos trabalham na reconstrução das meninas que passaram por esta infelicidade. Vamos à reportagem.
No hospital na capital do Quênia, Nairobi, cirurgiões preparam uma paciente para uma cirurgia reconstrutiva. Ela é uma sobrevivente da mutilação genital feminina. Ela pediu anonimato por se tratar de um assunto íntimo.
Eu tinha 9 anos. Eu não sabia de nada. Só me disseram que eu seria levada para, tipo, algo para me tornar uma mulher completa. Existem coisas que outras raparigas adoram e eu não. Isso realmente matou a minha estima.
Praticada em 30 países da África, Médio Oriente e Ásia, a mutilação genital feminina envolve a remoção parcial ou total da parte externa e visível do clitóris. Geralmente é feita a meninas quando ainda muito novas. Mas em novembro de 2022, a paciente era uma das cerca de 60 mulheres que se apresentaram para uma cirurgia reconstrutiva organizada pela ONG Clitoraid. Era oferecida gratuitamente durante uma visita de 2 semanas da cirurgiã americana Dr. Marcy Bowers, pioneira no campo. Ela operou centenas de mulheres quenianas durante as 2 visitas anteriores em 2017 e 2019. Bowers disse que o clitóris tem cerca de 11 centímetros de comprimento e o que é cortado na mutilação genital feminina é apenas a ponta.
Então, é como cortar a ponta do iceberg. Mas abaixo da superfície está o iceberg e, portanto, o que fazemos nas nossas cirurgias é trazer o iceberg ou o corpo do clitóris à superfície para que possa ser notado e sentido.
A médica Bowers disse que o termo que ela ouve repetidamente é mudança de vida e que as pacientes sentem que recuperaram seu senso de feminilidade.
Este é o programa África Agora aqui no Voz da América. A nossa convidada é a doutora Mônica Ferro, que é chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a População, isto em Londres. Doutora, bem-vinda ao programa África Agora.
Muito obrigada pelo convite e obrigada por me terem aqui convosco hoje.
No dia 6, muito obrigado, no dia 6 deste mês foi assinalado o Dia da Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina. Antes de falarmos do que é feito no mundo, do vosso trabalho como o INFPA e outras agências, do investimento e qualidade da resposta, se calhar para iniciar o nosso programa, Mônica, definir em 2, 3 linhas o que é de facto a mutilação genital feminina e quais são os tipos prevalecentes.
Há uma definição muito genérica, onde cabem todos os tipos, os 4 grandes tipos de mutilação genital feminina, e é essencialmente ferir, manipular os órgãos genitais femininos sem qualquer razão médica. Nós agora, na vossa peça, já ouvimos falar de alguns tipos, ouvimos falar da clitoridectomia, que é o corte, a remoção parcial ou total do clítoris, ouvimos falar da excisão, que é a remoção parcial ou total do clítoris e dos pequenos lábios, e depois temos a infibulação, que é uma das formas, todas elas são uma violação dos direitos humanos, todas elas são altamente condenáveis, mas esta, a infibulação, talvez seja a mais gravosa de todas, porque é a amputação do clítoris e dos pequenos lábios, os grandes lábios são seccionados e são depois aproximados e cozidos, e é apenas deixado aberto um pequeno orifício para a passagem da urina e da menstruação. E depois temos o tipo 4, que é um tipo, digamos que é uma categoria residual, onde cabem todos os outros procedimentos, mais uma vez, prejudiciais e não para fins médicos, como picar, perfurar, cauterizar, raspar os órgãos genitais femininos. E, portanto, estamos aqui a falar de uma variedade de práticas que têm consequências muito gravosas na saúde das mulheres, na saúde física e na saúde mental, claro.
E neste momento, qual é que é o quadro de prevalência ou onde é que é mais preocupante esta situação?
Há um grande número de países onde esta prática é praticada. Desculpem o pleonasmo. Há aqui uma nota que eu queria dar, que é nós estamos hoje melhor do que estávamos há 30 anos. As meninas e as mulheres hoje têm menos 30% de risco de serem sujeitas a esta prática. No entanto, estamos a falar de 200 milhões de sobreviventes, meninas e mulheres, hoje no mundo, e estamos a falar de 4,4 milhões de meninas em risco este ano. Repare, são 12 mil todos os dias em risco de serem submetidas a esta prática. E há países que, de facto, com taxas de prevalência elevadíssimas. Nós focamos em 31 países e temos programas em 17, e quando eu digo nós e a Unicef, uhum. Nós co-lideramos o programa para a eliminação da mutilação genital feminina, mas temos países como a Sierra Leoa, a Somália, o Sudão, o Mali, a Guiné, o Djibouti, Egito, Eritreia, onde a taxa de prevalência é acima dos 80%. E, portanto, é muito preocupante estes graus de prevalência. Embora, como eu digo, todos estes países estão a fazer progresso. Todos. Todos eles têm legislação, 16 têm planos nacionais de ação. Mesmo assim, é preciso acelerar o ritmo de trabalho nesta matéria.
A justificação para a mutilação genital feminina é muitas vezes cultural, e nestas coisas de cultura é como nas questões de soberania. A penetração de estranhos é complicada, falo no intuito de mudança. No terreno, como é que vocês trabalham para esta mudança e quais são os principais desafios que enfrentam?
Essa questão é absolutamente fundamental. Repare, nós estamos a falar de uma questão que, quando se trabalha e quando se tenta conhecer, percebemos que estes países não gostam menos das suas meninas e das suas mulheres. Não há aqui uma lógica de apontar o dedo como se isto fosse uma prática que não tivesse uma história, não é? O que nós dizemos é estas práticas, que são rituais de iniciação, são rituais de pertença, foram construídas com uma narrativa. E, portanto, nós podemos desconstruí-las. E, pós-desconstruir, são precisas várias coisas. Uma delas é dados. É preciso provar e é preciso ter à mão os dados que mostrem que estas práticas têm consequências muito graves na saúde física, como eu dizia, infertilidade, infecções, dor crónica, às vezes até levando à morte. E tem também consequências na saúde mental profundas. Depressão é apenas uma delas. E, portanto, a única maneira de se desmontar esta prática é trazendo todos para a conversa, não é? É trabalhar com líderes comunitários, é trabalhar com líderes religiosos, é envolver homens e rapazes também nesta luta, é garantir que há legislação, mas que essa legislação é acompanhada dos orçamentos necessários, porque estamos a falar de uma matéria em que a formação na área da educação é absolutamente fundamental. Estamos a falar de uma matéria em que é preciso formar os profissionais de saúde. São milhares os casos de mutilação genital feminina que são praticados por profissionais de saúde. É preciso trazer os magistrados para a conversa, é preciso trazer professores. Portanto, é um esforço, como dizia a campanha da União Africana no ano passado, é preciso todo um continente para pôr fim à mutilação genital feminina. E tudo isto pressupõe o trabalho com as comunidades locais. Nós este ano, estamos a tentar chamar a atenção para a importância de trabalhar com organizações de base da sociedade civil e com organizações de sobreviventes. Dos 200 milhões de sobreviventes que nós temos hoje no mundo, elas têm que ter uma voz, elas têm que nos dizer quais é que são os desafios, não é? E para isso há uma série de ações que nós estamos a recomendar. O ano passado, o programa conjunto para eliminar a mutilação genital feminina levou a cabo mais de 11 mil ações com centenas de organizações da sociedade civil, muitas delas trabalhando em parceria com sobreviventes ou em coligações com sobreviventes.
Vimos na reportagem que passamos do Quênia a doutora Bauer a fazer um trabalho interessante que é da reabilitação, digamos, a devolução de uma certa dignidade às vítimas. Tendo em conta todo o investimento, e falamos aqui em dólares, também recursos humanos, as barreiras culturais que também mencionou, como é que olha para a qualidade de mudança?
A mudança tem sido assinalável. E isto às vezes nem sempre é muito fácil dizer, ou seja, se não acelerarmos esforços, e temos que os acelerar 10 vezes, a luta tem que ser 10 vezes mais rápida, se nós queremos chegar a 2030 com zero casos de mutilação genital feminina, e eu estou a dizer isto porque isto foi uma promessa que o mundo fez às meninas e às mulheres. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm muito claro este objetivo de erradicar a prática até 2030. E, portanto, é preciso acelerar esforços. E nessa aceleração de esforços, há várias coisas que têm que ser trazidas à colação. Eu dizia, o risco hoje é melhor. Há aqui uma questão que parece quase contraditória, porque hoje temos 4,4 milhões de meninas e mulheres em risco, e se não fizermos nada em 2030, ou se não acelerarmos, em 2030 vamos ter 4,6 milhões. Qual é que é a diferença? Percentualmente, o número está a baixar. O problema é que esta prática é prevalente em alguns países com taxas de crescimento demográfico mais rápido e, portanto, em termos percentuais há menos risco, mas em termos absolutos há mais meninas e mulheres em risco e, portanto, a prática tem que ser mais rápida. E para isso é preciso um investimento financeiro, claríssimo, não é? Mas basta 1,4 mil milhões por ano para pôr fim a esta prática. Portanto, há um número, há um custo associado a isto, que não é um custo, é um investimento pela repercussão que tudo isto tem. E, portanto, esta aceleração e a história que nós acabamos de ouvir do Quénia, de haver esta reabilitação, esta recuperação, não é possível em todos os casos, não é? Tem a ver exatamente com o tipo de prática a que estas meninas e mulheres foram submetidas, mas tem a ver também com a consciencialização de que isto lhes dá, de facto, uma nova vida, porque primeiro as liberta das consequências de uma violação de direitos humanos e há uma certa atenção a essas sobreviventes, mas esta ideia também de futuro, não é? De que a vida destas mulheres e destas meninas não tem que ficar exclusivamente definida por essa prática. É por isso que nós não gostamos do termo vítimas. Gostamos mais de pôr a tónica nos sobreviventes, numa lógica de empoderamento, não é? De lhes dar a voz. Eu dizia no outro dia, sem me querer alongar muito, eu dizia no outro dia que eu estive em Genebra há muitos anos e assisti a discussões de direitos humanos em que se usava um lema que vinha da luta das pessoas portadoras de deficiência, quando elas diziam nada sobre nós sem nós. Ou seja, nesta ação para eliminar a mutilação genital feminina, é fundamental que nós ouçamos as meninas e as mulheres sobreviventes, que tentemos construir um empoderamento, dar-lhes outras competências, dando-lhes voz, uhum, para que elas nos digam como é que se põe fim à prática.
Daqui a pouco voltamos para falar da questão dos investimentos dos Estados, porque há tantos compromissos feitos, mas queria voltar para essa questão de quem pratica, de quem é que, de facto, corta as meninas. As mulheres também participam nesta mutilação. Será que a educação, a urbanização, podem ser uma saída?
A educação é fundamental. O seu enquadramento da questão é absolutamente fundamental. Ou seja, nós verificamos que as filhas de mães com educação, que fizeram para além do ensino primário, têm menos risco de ser submetidas a esta prática. Portanto, tem exatamente a ver com o terem consciência das implicações da mutilação genital feminina, não é? Eu no Quénia falei com algumas ex-escutadoras que diziam exatamente isso, que diziam que isto tem a ver também com uma certa percepção de quais é que são as consequências a médio prazo para a saúde destas meninas e destas mulheres. Portanto, a educação é fundamental. Nós também verificamos que as filhas de mulheres que foram submetidas à prática e que vivem na diáspora, portanto, que vivem noutro contexto cultural, têm um risco também menor, porque estão expostas, para começar, têm menos pressão social para essa prática e estão expostas a outras influências. Portanto, aqui a mulher que é socializada nesta prática, não é? Nós ouvimos mulheres nos dizer que é assim que tem que ser, porque foi assim que lhes ensinaram. E, portanto, é preciso também trabalhar com estas mulheres para as empoderar. E nós dizemos também outra coisa, que é preciso trabalhar com estas mulheres, é preciso trabalhar também com os homens. É preciso que os homens estejam conscientes que esta prática, que é feita, como diziam no início da peça, profundamente enraizada numa ideia de menos valor da mulher, não beneficia os homens também. E, portanto, que eles também têm que ser agentes de mudança. É uma espécie de parceria entre vários atores e também entre homens e mulheres, para pôr fim a esta violação de direitos humanos.
Interessante também que os políticos têm um papel importante para aprovar leis, parlamentos, e sabe muito bem, foi deputada em Portugal, que os parlamentos são dominados pelas ideias dos homens. No caso dos países asiáticos, onde esta prática da mutilação é prevalecente, e particularmente do continente africano, como é que é lidar com os homens que aprovam as leis? Será que sente que da aprovação das leis à prática poderá haver uma distância?
Essa é a pergunta do milhão de dólares, não é? Porque nós temos muitos países em que a legislação está aprovada e há muito tempo e que os casos e a prevalência, a taxa de prevalência não tem dado sinais de estar a ser reduzida com a velocidade que a aprovação de uma lei nos teria inspirado. De facto, essa incursão na minha vida passada, eu estive deputada e estive ligada à criação do crime autónomo de mutilação genital feminina em Portugal e, portanto, assisti ao processo legislativo e assisti às nuances desse processo legislativo. E a verdade é que a lei não chega, não é? É por isso que eu dizia, a lei tem que ser acompanhada de orçamentos, tem que ser acompanhada de planos de ação, tem que ser acompanhada de monitorização, de implementação desses planos de ação. Nós todos sabemos que a distância que vai da lei à prática é muito grande e é a suficiente para haver todos estes casos de mutilação genital feminina. Nós temos trabalhado muito com parlamentares, nós trabalhamos muito também com as comunidades nas declarações públicas de abandono, em que se faz uma consciencialização comunitária das consequências e, portanto, temos, isto também é política, não é? Estas pessoas não estão no Parlamento, mas são políticas, a atividade delas de gestão da coisa pública, e elas fazem estas declarações de abandono, e temos conseguido, em muitos países, trazer os líderes religiosos em conjunto com os líderes políticos, e alguns parlamentos assistiram, por exemplo, a que sejam decretadas fátuas contra a prática da mutilação genital feminina. Portanto, há aqui uma ideia de político que é mais abrangente do que estar só no Parlamento, mas que é fundamental haver leis, até porque dá um sinal à comunidade, não é? A lei dá um sinal à comunidade de que estamos perante um bem jurídico importante, importante o suficiente para se ter legislado sobre ele, e a criação de quadros legais também. Mas não chega, de facto, não chega.
É verdade que está no escritório de Londres, a tratar do continente europeu, a angariação de fundos, o apoio para a sua agência, que é o Fundo das Nações Unidas para a População, mas em relação ao continente africano, os países africanos assinaram tantas declarações, uma das quais é a declaração de Abuja, que impõe um orçamento para a saúde. O que acontece é que são poucos aqueles que cumprem com aquela meta. Que pressão as Nações Unidas, a sociedade civil, podem fazer para que esses países cumpram com as metas, porque no final do dia é a saúde dos seus cidadãos?
Há aqui uma questão quase de enquadramento, que tem a ver exatamente com aquilo que, à falta de uma melhor palavra, estou a traduzir diretamente do inglês, que é uma ideia de policrise, ou seja, os países, muitos deles estão a enfrentar crises muito estruturantes. Dos 17 países com maior prevalência de mutilação genital feminina, 14 são países menos avançados, são os com rendimentos mais baixos, e, portanto, são países que têm um cardápio de desafios, agravado pela Covid-19, agravado pelos conflitos, agravado pelas alterações climáticas, e é muito importante, e daí a importância da declaração que acabou de referir, é muito importante que não considerem que a saúde e que a saúde sexual e reprodutiva é algo que eles podem tratar depois de tudo o resto, não é? Como se a saúde das suas mulheres e das suas meninas e das suas comunidades, da saúde pública, não fosse um fator fundamental para o desenvolvimento. É um investimento para o desenvolvimento. E, portanto, o que nós temos tentado fazer é não só mobilizar a generosidade de alguns países que estão numa situação financeira mais vantajosa, e é isso que o Programa Global para o Fim da Mutilação Genital Feminina faz. Nós fazemos fundraising nos países onde, nos países com uma situação mais desafogada, se assim quiser, para depois podermos implementar os projetos nos países onde trabalhamos. Mas tentamos também que os países onde trabalhamos percebam que é um investimento na saúde das suas comunidades e que o investimento na saúde é um pré-requisito para o desenvolvimento, é um pré-requisito para os direitos humanos, é um pré-requisito para a paz. E, portanto, estamos a tentar, nós fazemos este trabalho de consciencialização, fazemos parcerias, a sociedade civil tem um papel de fiscalização muito intenso, não é? De monitorizar exatamente estes financiamentos, que, mais uma vez, as palavras importam muito e nós tentamos que se perceba que não é um custo, é um investimento no bem-estar das suas populações, é um investimento no seu próprio processo de desenvolvimento.
Temos ainda alguns minutos para o nosso programa. Doutora Mónica, 2030 já foi distante, mas faltam simplesmente 6 anos para lá chegarmos, porque estamos em 2024. Com tantos temas concorrentes, as mudanças climáticas, a luta contra o HIV, que ainda é um problema de saúde pública na África subsaariana, a mutilação genital e outras complicações, estas metas que concorrem para o desenvolvimento são ainda realistas?
A verdade é que eu, quando olho para os desafios que nós temos, nós celebramos este ano 30 anos do Programa de Ação do CAIRO, do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que é o mandato do Fundo das Nações Unidas para a População, é o nosso mandato de direitos humanos. A mutilação genital feminina já estava prevista, a eliminação já estava prevista no Programa de Ação do CAIRO. Aliás, muitos dos temas que nós estamos aqui a tratar estavam previstos em 1994, foram alvo de um grande consenso generalizado, pois foram traduzidos nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estão agora nos ODS, e a verdade é que todas estas metas são atingíveis se houver, sobretudo, 3 grandes requisitos, que é investimento, vontade política e a mobilização dos atores fundamentais. Ou seja, nós aqui precisamos de fundos, precisamos de 2,75 a mil milhões de dólares até 2030 para acabar com a mutilação genital feminina, precisamos de decisões políticas ousadas, as decisões que façam, construam a ponte entre isto que nós discutimos, entre aquilo que está declarado e aquilo que é a prática, e precisamos dar voz às mulheres e às meninas, às sobreviventes de todas estas práticas. Eu sou uma otimista informada, ou seja, eu acho sempre que é possível, mas acho que o mundo já se está a preparar para ter em consideração o impacto destas policrises nestes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e já nos estamos a preparar, até com a Cimeira do Futuro, em reiterar alguns destes compromissos. Mas não podemos falhar às pessoas. Nós sabemos como é que se atingem todos estes objetivos, e elas não nos vão perdoar se nós continuarmos a fazer declarações muito bonitas, mas a adiar a sua dignidade e o seu direito à felicidade.
Muito obrigado. Assim foi o nosso programa África Agora. Doutora Mónica, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Voltaremos certamente a falar sobre a saúde da mulher em particular nos próximos tempos aqui neste África Agora, e continuação de uma ótima sexta-feira.
Obrigada.
O programa África Agora, obrigado, doutora Mónica. O programa África Agora assim termina. Bárbara Ferreira Santos na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Tivemos hoje como convidada Mónica Ferro, chefe do escritório do FUNWAP em Londres. Falámos sobre a mutilação genital feminina. Nós voltamos para a semana. Uma ótima sexta-feira.
Aqui Washington, Voz da América. São 12:30 aqui na capital americana, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé.